Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas, de olho nas informações de mercado. Está na hora de analisar o que aconteceu com o mercado do feijão, mas principalmente saber quais são as perspectivas aí para os preços daqui para frente. Foi uma semana ainda de vendas para o feijão ali se mantendo acima dos R$ 200. Quem explica para a gente direitinho esse mercado é o Marcelo Líderes, lá da Correpar, que já está aqui comigo. Marcelo, bem-vindo, obrigado pela participação. Aqui com a gente mais uma vez Notícias Agrícolas. Vamos contar um pouquinho como é que foi o comportamento das vendas essa semana, Marcelo, e de que forma isso interferiu nos preços. O que você observou aí, o que dá para a gente destacar?
Essa semana a gente observa aí uma diminuição no volume total negociado durante a semana nas fontes. Não foi uma parada total, mas diminuiu o volume, não teve um pico de venda como na semana passada, na quarta-feira. Então, o que a gente tem observado é que durante essa semana, todos os dias vendeu, mas vendeu um volume menor, não foi nenhum dia um volume maior, e assim que desse aquela animada no mercado e que pudesse até mesmo dar uma puxada em termos de preço para fazer subir. Como é que a gente pode ler isso? Tá? Nesse momento, isso pode levar alguns produtores a aceitarem ofertas eventualmente mais baixas, numa faixa aí de R$ 180, R$ 190 para um feijão que estava sendo vendido a R$ 200, R$ 205, R$ 210. Por outro lado, como eu comentei, que está sendo todo dia está sendo carregado feijão e não é um grande volume num dia só, mas sempre saindo, você vai tendo cada vez uma pressão menor do total da safra que está sendo colhida no estado de São Paulo. A gente sabe que já se ultrapassou faz tempo a marca aí dos 80% colhido, talvez já esteja beirando 85% a 88% colhido, e disso praticamente 80%, 85% foi negociado. Praticamente tudo tem sido negociado imediatamente após ter sido colhido.
Isso significa que tem uma oferta relativamente curta ainda para atender esse restinho de ano.
Sim, se a gente tem poucos dias úteis até o final do mês, aí nós devemos ter 3 semanas, até dia 22, por aí, então a gente tem aí 5, 10, 14 dias úteis. Se por um lado a gente tem um período curto, também vai ser curto o volume total de feijão a ser ofertado, feijão carioca a ser ofertado nesse momento. Então a nossa expectativa, e não há ninguém que tenha como acertar isso em cheio, é: será que o volume pequeno que tem vai acabar sendo forçado, vai haver uma demanda maior nesses dias? Eu acredito que a demanda vai continuar compassada, ao que parece. Por quê? Porque ninguém vai querer sair de férias coletivas lá depois do dia 20 com um estoque de feijão de R$ 200, R$ 210 em casa. Então, a maioria dos empacotadores provavelmente vai deixar terminar o feijão que tem estocado e vão comprar mais alguma coisa para atender essa demanda desse período, desses 15 dias agora, e voltam no início de janeiro, aí sim, comprando aquela forçada que a gente tem visto nos últimos anos, que quando voltam, volta todo mundo vazio, e ainda que não tenha um mês de janeiro, não é um mês de grandes consumos, né, diminui um pouco o ritmo por ser um mês de férias escolares. Por outro lado, o fato de todo mundo voltar vazio acaba fazendo com que o mercado apresente assim, uma dinâmica muitas vezes interessante. Nos últimos anos isso tem acontecido.
Muito bem, mas antes da gente falar do que pode acontecer mais lá na frente, só para entender esse atual momento, o que a gente pode dizer? Existe já esse desenvolvimento mais lento das compras nessa semana? Existe já uma expectativa, uma possibilidade de saturação aí do mercado? O mercado já está abastecido o suficiente para atender essa demanda de início de mês? Ou ainda tem espaço para mais um pouquinho, Marcelo?
Olha, dos contatos que a gente mantém aqui com os empacotadores, eles ainda vão precisar de mais algum feijão durante o mês de dezembro. Não é um grande volume, como eu comentei, mas vão precisar fazer reposições durante o mês de dezembro ainda.
Mas vai depender do comportamento do consumidor também, ou não?
Olha, o consumidor ele tem sido constante. ele vem para o mercado, para o supermercado, e ele acaba comprando. Acontece que o momento, às vezes, que as redes têm feito, por exemplo, promoção, encarte, o consumidor também tem percebido que tem surgido encartes depois do dia 10, do dia 12, do dia 15. Né? E esses encartes acabam vendendo bem. O encarte acaba colocando um feijão em super promoção. Então, durante um período rápido, de uma semana, de 10 dias, algumas grandes redes vendem um volume maior, fora exatamente dessa data, que, teoricamente, as pessoas buscam, com o salário que colocaram, que tiveram em mãos, fazer as suas compras no supermercado. Então, acaba havendo uma distribuição um pouco melhor disso. Vão precisar de feijão essa semana, semana que vem? Sim, muitos salários saem a semana que vem. Nós sabemos que o funcionalismo público tem atrasado tudo que pode também os pagamentos. Então, essa irrigação da economia vai acontecendo e a primeira coisa que as pessoas buscam fazer é atender a necessidade que elas têm dos produtos básicos.
Mas, então, resumindo, dá para saber para onde que vai o preço?
Eu gostaria muito mais numa estabilidade com dias mais baixos, dias um pouco mais altos, mas nenhuma forçada em nenhuma das direções muito forte.
Girando,
então,
nesse...
É uma oscilação dentro desses níveis que a gente tem visto. E o que, que são os níveis que a gente tem visto? Chega em 180, o produtor começa a recusar, não aceita. Chega em 205, 210, o empacotador fica lento, não é que não aceita, mas compra um volume menor, posterga o máximo a compra que ele precisa fazer.
Muito bem. Agora vamos avançar então um pouquinho mais adiante. Você já adiantou para a gente aí essa possibilidade de os compradores queimarem o que eles têm à disposição nesse momento para, no início do ano, voltarem com mais força aí às compras. O que ele vai encontrar lá no início do ano? Já uma oferta para atender essa possível demanda e necessidade de recomposição dos estoques ou ainda não, Marcelo? É porque isso que vai determinar o preço do feijão no início do ano, certo?
Certo. Existem lavouras que vão ser colhidas nesse período de Natal e Ano Novo, mas a grande maioria vai ser colhida ali em janeiro, mais acentuadamente depois do dia 15 e 20 de janeiro. O que a gente tem chance? A gente tem aí uns 60%, 70% de chance de que nós tenhamos uma demanda nesse início de mês rápida e consistente para fazer as reposições. Será que vai ter mais feijão à disposição do que demanda? Isso é muito difícil dizer, mas aponta muito mais para uma rápida valorização no início de janeiro. Para o produtor, o que, que interessa? Se ele não tem para quem vender entre Natal e Ano Novo, forçosamente ele vai ter a mercadoria no início de janeiro em mãos e é nesse momento que ele vai negociar. Passada a primeira semana de janeiro, que normalmente mais se estuda o mercado do que se trabalha efetivamente forte, o produtor vai precisar prestar muita atenção, porque vai ser o momento de vender antes que aumente o volume de feijão aqui no interior do Paraná, que isso vai acontecer durante o mês. Então, provavelmente, segunda, terceira semana de janeiro, nós tenhamos aí um pouco mais de compradores presentes, justamente porque estão ficando vazios.
Muito bem. Você lembrou também da oferta aí no interior do Paraná. Mas já se especula, Marcelo, de problemas na produção aí no estado. Como é que está isso? E até que ponto isso pode ser importante no sentido de reduzir a oferta lá na frente, nesse período de concentração que você citou aí?
O principal impacto a gente vai sentir lá no final da colheita da primeira safra, quando não vai se conseguir cobrir todos os dias do período de entre a primeira safra e a segunda safra com abastecimento. Os produtores vêm apontando uma forte suspeita de produtividade mais baixa. A experiência mostra que quando você tem a estiagem que teve, quando você tem dias frios, né, nós temos regiões aqui do estado, né, o sul do estado, principalmente essa semana, que registrou baixas temperaturas que não são condizentes com uma boa produtividade de feijão. Então, aponta para uma produtividade mais baixa. Produtividade mais baixa significa o quê? Custo mais alto. custo mais alto, o produtor vai procurar negociar esse feijão da melhor forma que ele consiga para fazer frente a essas despesas. Se o feijão desse assim, uma produtividade 40, 50 sacos, provavelmente o custo dele ficaria aí por volta de R$130, R$140 em algumas regiões. Se a produtividade vai ser mais baixa, certamente esse valor não vai ser suficiente para cobrir as despesas dele. O mercado vai encontrar resistência a partir desses valores aí, assim, se vierem a ser praticados.
Muito bem. De uma forma geral, Marcelo, que a gente pode dizer desse momento aí do mercado do feijão? Está agradando o produtor está satisfeito, poderia estar melhor, enfim, qual a avaliação que a gente faz desse restinho de ano aí e principalmente das expectativas para 2017?
O produtor, por enquanto, quem colheu mais no final do ano agora, claro, eu preferiria ter colhido quando o preço estava R$300, R$400, mas alcançou uma boa média de comercialização. A grande maioria, para alcançar isso, fez o quê? Escalonou o plantio e, consequentemente, escalonou a comercialização. E acabaram fazendo um bom preço médio. Foi um ano, para quem colheu, muito interessante, né? Muitos dizem que vai demorar para ter um ano tão bom em termos de preço médio, de comercialização de feijão. E a gente viu aí o consumidor, claro, naturalmente reclamando do preço, mas um fato curioso, em muitas regiões nós temos tido contato com várias redes varejistas, e temos indagado sobre esse último ano, de novembro do ano passado até agora, se em relação a um ano atrás, de 14 para 15, né, foi percebido alguma diminuição grande de volume de feijão vendido. Então, no total, você tem, mas há muitas regiões em que o preço de feijão de R$ 3,00 e de R$ 15,00 acabou representando o mesmo volume de vendas, por incrível que pareça. Então, o que houve foi uma grande substituição, né, feijões importados, vermelho, rajado, feijão preto. E é um fato interessante, porque muito já se ouviu por parte dos economistas de que feijão tem um consumo inelástico, ou seja, é caro ou barato, ele tem lá o seu público fiel. Tá? Então, o que a gente tem buscado entender é se eles consumiram menos feijão, se foi produzido menos feijão e os supermercados dizem que o volume total foi vendido, quem é que ficou sem as 600 mil toneladas que o Brasil produziu a menos? Então a gente está ainda para descobrir isso. Mas foi o balanço que os produtores têm feito aí desse período.
Muito bem. E para 2017?
2017 se vê, como sempre, é o feijão, momentos em que se força um pouco mais a venda, no pico da colheita, mas isso está sendo administrado cada vez mais por se ter cultivares, variedades aí que permitem que seja estocado. Né? Feijão Dama, Gol, Madre Pérola, Branquinho, Estilo. Então, são feijões que permitem que se armazene. Então, vários produtores já estão um pouco mais animados com o feijão, porque se coincidir um momento de maior oferta e de baixa de preço, eles podem administrar um pouco melhor isso, essa venda, e não depender simplesmente de vender como se fosse um alface. Né?
Muito bem. Quer dizer, está mudando essa perspectiva da comercialização também e em 2017 isso deve ficar mais claro aí para o produtor?
Acredito que sim. É uma incógnita grande qual vai ser a área de plantio da segunda safra. A gente sabe que o Paraná, por exemplo, vai ter aí o vazio sanitário da soja, o que implicaria num aumento substancial da área de plantio da segunda safra. Era de se esperar isso, mas até agora a gente não tem certeza. Mesmo a venda de sementes, ela aponta, por enquanto, uma área semelhante à área do ano passado. E a lógica diz que isso deveria aumentar, essa área deveria aumentar. Vamos ter que pagar para ver e esperar acontecer.
Muito bom. Marcelo Líder, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. E semana que vem a gente volta atualizando esse mercado do feijão. Vamos ver como é que vai se comportar a demanda, né? Que vai ser importante aí para dar garantias aí de sustentação para os preços nessa próxima semana. Obrigado, viu?
Ok, sempre às ordens. Um abraço para vocês e bom final de semana a todos vocês e os produtores que sempre acompanham.
Abraço para você, Marcelo.
Tchau.
Marcelo Líderes, lá da Correpar, portanto, conversando com a gente, falando sobre o mercado do feijão e suas perspectivas de preços. Muito bem, a gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção, volto ao longo da tarde aí trazendo mais informações e outros destaques para que você continue sendo o produtor mais bem informado do Brasil.